sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Muito boa noite, quarta-feira, 28 de outubro de 2015, aqui em Washington, céu nublado com aguaceiros, temperatura de 20 graus centígrados. Vamos estar aqui durante uma hora e meia, como habitualmente, e eu, Paulo Oliveira, vou estar na apresentação dos primeiros 30 minutos, que contam com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Chang. Começamos com as notícias internacionais a esta hora. O presidente palestiniano pede regime especial. Sufrágios na Tanzânia foram anulados. Fique connosco para ouvir pormenores destes e de outras reportagens. Para já, vamos. Como dizíamos, para já vamos para as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O presidente palestiniano Mahmoud Abbas pediu à comunidade internacional a criação de um regime especial para proteger o seu povo frente ao aumento da violência entre israelitas e palestinianos. Num discurso perante o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra esta quarta-feira, Abbas solicitou uma ação forte e decisiva do organismo e seus membros, em particular do Conselho de Segurança. O líder palestiniano acusou Israel de levar a cabo execuções extrajudiciais de civis e advertiu que esta pode ser a última oportunidade para uma solução de dois vizinhos. Por seu lado, anteriormente, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu acusara Mahmoud Abbas de incitar tensões e de disseminar mentiras sobre Israel e suas políticas.
Eleições presidenciais, legislativa e local no arquipélago semiautónomo de Zanzibar, na Tanzânia, foram anuladas devido a fraude no processo, anunciou o presidente da Comissão Eleitoral Local. No comunicado divulgado na televisão pública, Salim Jasha revelou que houve muitas irregularidades e fraudes, entre elas a de eleitores que votaram várias vezes. O arquipélago de Zanzibar devia eleger o seu próprio presidente e os seus deputados no passado domingo, no quadro de eleições gerais realizadas na Tanzânia. O resultado das eleições a nível nacional ainda não foram divulgados. Observadores dizem que o Partido no Poder, desde 1961, enfrenta o seu mais difícil desafio de sempre. No final do segundo e último mandato, o presidente Jakaya Kikwete.
Os pré-candidatos republicanos à presidência dos Estados Unidos em 2016 realizam hoje o seu terceiro debate, com sinais de que o candidato que liderou as sondagens até agora está a perder terreno para o neurocirurgião aposentado Ben Carson. Quatro sondagens recentes no crucial estado de Iowa mostram que Carson tem uma vantagem sobre o magnata Donald Trump. Ontem, Carson apareceu a liderar a mais recente pesquisa do New York Times e da CBS News, com 26% das intenções de voto contra 22% de Trump. O debate de hoje, que será realizado em Boulder, no Colorado, terá 10 participantes. Os olhos estão colocados agora no antigo governador da Flórida, Jeb Bush, apontado inicialmente como favorito do núcleo central do Partido Republicano, mas que não consegue melhorar nas sondagens. Na semana passada, Bush reduziu parte da sua equipa.
O exército nigeriano anunciou nesta quarta-feira que resgatou mais de 300 mulheres e crianças sequestradas pelo grupo islamita Boko Haram na região nordeste do país. A unidade do exército socorreu 338 pessoas que os terroristas mantinham em cativeiro, incluindo 192 crianças e 138 mulheres, durante operações na terça-feira na região de Sambisa, um reduto de insurgentes islamitas, segundo anunciaram as Forças Armadas nigerianas.
A liberdade na internet está em declínio no mundo pelo quinto ano consecutivo. A conclusão é de um relatório especializado elaborado pela organização Freedom House. Em Angola, único país africano de expressão portuguesa entre os 65 analisados, as autoridades tendem a controlar a circulação de informação na internet. A classificação do relatório é parcialmente livre. No mundo, o declínio está associado ao facto de os governos estarem cada vez mais a censurar informação de interesse público e a expandirem a vigilância e bloqueio de meios privados.
Música.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
18 horas, 6 minutos em Angola. Ativistas detidos na cadeia de São Paulo pediram em carta divulgada para a população angolana perdoar à população angolana para o presidente José Eduardo dos Santos perdoar a situação carcerária que têm passado, em que alguns deles foram torturados pelos agentes dos serviços secretos que muitos analistas responsabilizam o presidente dos Santos. Bento Kambamba diz que o presidente nada tem a ver com o assunto. Detalhes aqui com o Coque Mukuta.
O estado de saúde de muitos ativistas detidos continua grave. Albano Bingo Bingo, por exemplo, está com graves infecções pulmonares e sem assistência médica. As visitas são restringidas, como disse a Voz da América, Fernando Batista, pai de Nito Alves.
É vermos todos eles para podermos nos atualizar sobre o caso de como é que está a ser tratado, a saúde, aquela coisa toda.
Em carta tornada pública ontem, os ativistas dizem que já fomos condenados publicamente pelo regime de José Eduardo Santos. Mesmo assim, dizem, e cito, não odiamos o presidente da República nem aqueles que executaram a trama ordida contra nós. O perdão é o melhor caminho, lê-se na carta subscrita por Nuno Álvar Dalla, com consenso dos três ativistas detidos no Hospital de São Paulo. Entretanto, o secretário do MPLA para a mobilização urbana em Luanda, Bento dos Santos Kangamba, reagiu à afirmação que José Eduardo Santos não tem nada a ver com o caso dos 15 ativistas.
O presidente não tem nada a ver com isso, isso é uma questão da justiça, a justiça é soberana. É claro que vocês também sabem que isso tudo está a correr aí é intriga para sujar o nome do presidente, para sujar o nome do partido, para sujar o nome do país Angola. Isso não tem nada a ver com o presidente, isso tem a ver com a justiça. Se ele tem um processo para ser julgado, os advogados é que têm que ocorrer os seus processos, as suas defesas reais para que...
Enquanto general acha que 15 jovens podiam dar um golpe de Estado enquanto militar?
Não, eu não trato de golpe do Estado. Está aí que eles estão a ser acusados por estarem se organizarem para uma rebelião, para uma insurreição do bairro, da rua, que põe em risco outros cidadãos que estiveram a passar, queimar carro ou partir vidros.
O general e membro do Comitê Central garante também que este caso em nada vai sujar a imagem do governo fora ou dentro do país e acusa a oposição de se aproveitar das ações dos jovens para fazer espetáculo.
Você sabe que a oposição tem estado a gerir-se na situação destes miúdos, aproveitar estes miúdos e meter os miúdos à frente para depois a oposição aparecer à frente e fazer o seu espetáculo. Quando falo a oposição fazer espetáculo, a UNITA fazer espetáculo e outros jovens que estão em Portugal que nem estudaram, foram para estudar, ficaram lá em Portugal, nem conheceram a realidade de Angola. Aqueles que estão a ver com capas fora, assim, mascarados, não conhecem o que se passou aqui.
Kangamba considera ainda que este caso deve servir de exemplo para as famílias não deixarem seus filhos entrarem na política muito cedo.
Isso serve de exemplo de todo cidadão angolano que tem filho de menor de 18 anos, 17 anos, 18, para seguir os caminhos dos filhos, para que não criam caminhos que criam esses tipos de sofrimento na mãe, sofrimento na mulher. Não tem necessidade disso.
Recorda-se que o caso dos ativistas tem chamado a atenção da opinião pública nacional e internacional. O julgamento dos ativistas está marcado para decorrer de 16 a 20 de novembro. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. Ainda há polémica se José Eduardo Santos pode ou não ordenar a soltura dos 15 jovens acusados de atos preparatórios contra a segurança do Estado. Existem duas correntes de opinião, uma que defende o Presidente da República não se deve imiscuir nos assuntos da Justiça, outra que pensam que o chefe de Estado angolano pode e deve mandar libertar os jovens detidos, que já recorreram à greve de fome, uma prática que já aconteceu em Angola em 1980. Detalhes com o Manuel José.
A analogia foi feita pelo advogado da maioria dos jovens detidos, Luís do Nascimento, que lembra o ano de 1980, a tempo do Partido Único, 7 jovens presos igualmente por delito de opinião, depois de 28 dias de greve de fome, conseguiram que o atual Presidente da República os perdoasse.
Em 1980, um grupo de jovens também que se encontraram detidos lutaram pela sua liberdade utilizando a greve de fome. Essa greve de fome foi histórica, em 1980, o regime do Partido Único da Primeira República. Os jovens, depois de 28 dias, conseguiram ser transferidos para o Hospital Militar com garantias de que sairiam do Hospital Militar para as suas casas. E os que o fizeram eram também acusados de delitos de opinião. Muitos estão aí.
Luís do Nascimento recorda que o Presidente da República, José Eduardo Santos, tinha concedido perdão aos 7 jovens.
O Presidente tomou essa medida porque as revistas colocaram a questão ao Ministro do Interior, na altura, Rodrigues, e que, no princípio, disse que não podia fazer nada, mas perante a transigência dos grevistas, foi pedir ordens superiores e, de facto, veio com esta garantia.
E se na altura libertou, Nascimento acredita que hoje pode fazer o mesmo com os 15?
E, sobretudo, Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, tome a atitude que naquela altura tomou.
Nesta altura, Luarte Beirão e companheiros já não se encontram em greve de fome e aguardam presos pelo julgamento que começa 16 do mês que vem. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Uma delegação da secção portuguesa da Amnistia Internacional encontrou-se hoje com a ministra conselheira Isabel Godinho, 2 conselheiros e um adido da Embaixada de Angola em Lisboa, a quem entregou a petição com mais de 42 mil assinaturas a favor dos 15 ativistas detidos em Luanda, bem como de Rafael Marques, José Marcos Mavungo, Arão Bula Tempo. Ana Monteira, coordenadora de campanha da Organização da Amnistia em Portugal, diz ter manifestado o pedido de libertação dos ativistas detidos e da retirada de acusações contra os defensores dos direitos humanos em Angola. Para Ana Monteiro, estão em causa a saúde dos ativistas, nomeadamente de José Marcos Mavungo e Arão Bula Tempo, e dos direitos humanos em Angola.
Apelamos também a que cessem as práticas de detenções arbitrárias, de perseguição e intimidação de ativistas em Angola e que, acima de tudo, que haja uma maior abertura para a liberdade de expressão, de reunião e de imprensa.
E qual foi a reação que a recebeu?
Foi uma reação de abertura e de diálogo. Portanto, a Embaixada de Angola disse que estava aberta ao diálogo com a Amnistia Internacional. No entanto, eles realçaram que estavam a receber-nos com o objetivo de apenas ouvir as nossas preocupações e de receber as petições e que não iriam discutir connosco assuntos de direitos humanos em Angola, porque, como eles relembraram, não é? Angola trata-se de um Estado soberano e que todos os esclarecimentos que deveriam ter sido dados acerca dos casos já tinham sido dados pelo embaixador e que eles estavam lá mais para nos receber e para receber também as petições e todas as nossas preocupações, especialmente as preocupações acerca do estado de saúde dos ativistas.
Era a coordenadora de campanhas da secção portuguesa da Amnistia Internacional, Ana Monteiro, que hoje entregou à Embaixada de Angola em Lisboa uma petição com mais de 42 mil assinaturas a favor dos ativistas. Estúdios em Washington, a Voz da América em português. A situação em Angola tem merecido a atenção de organizações e analistas internacionais que acreditam estar o país a viver um novo período da sua recente história. A analista da Universidade de Oxford, Paula Cristina Roque, considera que está numa fase de transição. Em conversa que manteve com a Voz da América, aquela especialista em temas angolanos projeta uma transição com várias vertentes.
E a transição vem com várias vertentes. No sentido social, o medo que se foi perdendo desde 2011 chegou a um ponto que as pessoas já começaram a sair abertamente e a pedir ao Presidente para libertar os presos políticos. Isso revelou uma mobilização que nós não tínhamos visto antes. Chegou a um ponto de dificuldade económica, estamos à beira de um país, está à beira de uma da bancarrota, ou seja, em termos do petróleo, a situação altera muito a forma do presidente e da elite política governar o país e governar o aparelho de segurança. E estamos também perante uma internacionalização da situação de Angola.
Para Paula Cristina Roca, a situação atual em Angola mudou e muito, cabendo ao Presidente um papel importante no processo.
Mudou de uma forma que está tudo a criar uma onda de choque para o sistema de governação de Angola. Uma mudança vai ter que acontecer. Agora, poderá acontecer por eleições daqui a 2 anos, ou poderá acontecer se o presidente, de alguma forma ou outra, a preparar a sua saída e a sua sucessão. Ora, ninguém quer ver uma mudança pelas ruas.
Era declarações da analista da Universidade de Oxford, Paula Cristina Roque, em conversa com a Voz da América. E ela falará sobre a situação em Angola, no apontamento da Agenda Africana, na terceira parte desta emissão. Estúdios em Washington, a Voz da América em português. A escassez da moeda estrangeira em Angola está a tornar difícil o desempenho da indústria na província da Huila. Detalhes com o Teodoro Albano.
A escassez de moeda estrangeira em Angola está a tornar difícil o desempenho da indústria na província da Huila. As lamúrias do atual cenário económico do país, provocado pela crise do preço do petróleo, se refletem nas grandes indústrias da região, situação para a qual os industriais defendem uma intervenção urgente do Estado. José Dias é gestor da Grande Sul, uma das principais empresas de exploração de rochas ornamentais, e admite o risco da paralisação da fábrica.
Estamos em risco de parar a fábrica porque não conseguimos que os bancos nos transfiram 20 mil euros para o exterior para comprar consumíveis. Eu para a semana paro a fábrica se não chegar alguns consumíveis.
A mesma situação se passa com aquela que é tida como a maior cerâmica da região sul. Como consequência, a gingeira baixou os níveis de produção. A empresa passou de 20 mil para cerca de 3 mil telhas diárias e reduziu para metade a produção de 80 mil tijolos. Joaquim Gingeira revela que a dificuldade de pagamento de novo equipamento devido à crise está na base da situação.
Os equipamentos para a fábrica da telha são mais 4 máquinas iguais à que está a produzir neste momento, mas que ainda não embarcaram por falta de pagamento. Vamos aguentando. Temos algum suporte para aguentar. O que não temos é suporte para pagar equipamentos por falta de divisas.
Empresários na Huila queixam-se da falta de divisas no mercado, que está a condicionar a atividade das grandes indústrias da região. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta continua a ser a emissão de quarta-feira, dia 28 de outubro de 2015, da Voz da América, uma emissão dedicada a Angola. Transmitimos em onda média 1530, onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens. Recordamos que o endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidada de sexta-feira será a atriz e ativista Mel Gamboa. Recordamos agora que podem ouvir na terceira parte da nossa emissão um trabalho sobre a liberdade na internet em declínio global. A liberdade na internet no mundo está em declínio pelo 5º ano consecutivo. A conclusão é de um relatório especializado elaborado pela organização Freedom House. Em Angola, o único país africano de expressão portuguesa entre os 65 analisados, as autoridades tendem a controlar a circulação de informação na internet. A classificação do relatório é parcialmente livre. Vamos agora para a província do Namibe, onde as autoridades locais restituíram aos cupapatas as motas que tinham sido recuperadas aos gatunos. Detalhes com o Armando Chicoca.
mototaxistas que nos últimos dias viram sua atividade de sobrevivência em crise devido ao roubo de suas motorizadas por meliantes, viram suas motas restituídas na qualidade de fiéis depositários, enquanto o processo segue os trâmites legais. Alguns culpapatas, vítimas, com algumas lágrimas no rosto, descreveram como foram atacados pelos meliantes na cidade do Namibe, onde igualmente foram espancados e lhes retirados mesmo que circulavam.
Cipriano Savelom, isso aconteceu dia 16, numa sexta-feira, ao lado do prédio da TPA. Encontrei-me com um senhor que se identificou como fosse passageiro. Disse que me leva à escola 11. Era a volta das 20 horas. Ele, ao subir, me cafrica ali no pescoço, cai comigo. E outro vinha no chão, me apertaram a minha cara aqui no chão. Outro a dizer, não, você leva já a moto. Ele arrancou com a moto, ele começou a me segurar assim, com a areia aqui na boca. Vinha um turismo e viram a iluminação do carro. Então, ele se meteu a fuga. Cheguei aqui na investigação, disseram que a tua moto estava localizada. Eu louvo muito pela polícia, espero que continue com esse trabalho, mas se não fosse a polícia, até que estaria sendo utilizado.
Tarciso Chilongo, de 50 anos de idade, diz que foi atacado por meliantes quando fazia algumas puxadas para arrecadar dinheiro a fim de comprar gasolina para investir nas motobombas de sua fazenda.
Isso foi dia 4 do corrente mês. Vinha do bairro 5 de Abril, que naquela hora, como tenho uma pequena horta no geral de baixo, então a minha senhora tinha perspectiva de madrugar para levar combustível e eu nada tinha no bolso. Então eu disse, não, vou girar um bocado para ver se consigo esse valor. Chegando ao prédio da TPA, aparecem dois jovens. Um jovem assim com corte à maneira, outro de chinelos sujos, a pedir-me, tio, por favor, nós viemos do Lubango agora, temos família no pavilhão, essa hora vamos chegar lá. Eu neguei mesmo categoricamente, não. Eu não os levo. Primeira vez também, nunca fiz o processo de coisa. Tenho ouvido que vocês matam a pessoa, depois apoderam os meios das pessoas. Eles a pedirem mesmo batatinhas. Eu passei assim, sendo no pavilhão, então vamos. E eles levei mesmo, os dois, lá fomos. Chegando, eu disse, não, é ali. Na escuridão, eu disse, não, aqui está escuro. Disse, não, a nossa rua é mesmo essa. Pronto, paro, assim sentado em cima da moto. Um deles entrega-me a nota de 500 kwanzas. Naquela coisa que eu ia procurando o troco deles, de 300 kwanzas. Só escutei um golpe aqui, caiu no chão, de barriga no ar. Ele levanta a moto, arranca o outro com ferro na mão, disse, ô tio, estás enganado. A moto já está nas nossas mãos. Agora quero o dinheiro que trabalhaste durante o dia e o documento da moto. Eu disse, infelizmente, o documento ficou em casa. Ele disse, vais morrer. Deixaram o documento em casa. Vais morrer. Ele disse, por favor, não me mata só. Não, tira você, não me mata só. Por sorte, atrás de nós vinha outra moto. Quando viu a clareza, ele pôs em fuga. Eu daí vi no meu telefone, a hora era exatamente 21h35. Eu agradeço muito pelo papel desempenhado pela nossa polícia. Também vamos dedicar-me como agentes no bairro.
Porta-voz do Serviço de Investigação Criminal do Namibe, João Ana, exortou os culpapatas a abster-se de fazer trabalho de táxi no período noturno, para não facilitar os intentos dos marginais.
É prova aqui que, na maior parte dos casos, as ações foram perpetradas em período noturno. Então, para quem já trabalha o dia todo, há ainda aquela conveniência até 22 horas continuar a fazer o serviço de táxi? Aí a situação nos acautela.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Desporto com Álvaro Lugero Andrade.
E no desporto começamos em Angola, onde a seleção nacional defronta em Benguela sua congênera da África do Sul no próximo dia 13 de novembro, a contar para a primeira mão da eliminatória de acesso à fase de grupos de apuramento para o Mundial 2018, que acontecerá na Rússia. O segundo e último jogo, que vai apurar uma das duas seleções para a fase seguinte, acontece no dia 17, na África do Sul. Antes do jogo com os Bafana Bafana, a seleção angolana participará no torneio internacional Angola 40 anos, juntamente com as seleções da Namíbia, República Democrática do Congo e Zâmbia. No Egito, o português Jesualdo Ferreira foi eleito treinador do ano, atribuído pela Associação de Futebolistas Egípcios. O treinador, de 69 anos, vê assim reconhecido o trabalho desenvolvido no Zamalek ao conquistar o campeonato e a taça. A FIFA anunciou nesta quarta-feira a existência de 7 candidatos à presidência do organismo, cuja eleição está marcada para 26 de fevereiro. Os candidatos são Ali Bin Al-Hussein, Moussa Bilitti, Jérôme Champagne, Gianni Infantino, Michel Platini, Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa e Tóquio Sexuale. Os 7 concorrem à sucessão do suíço Joseph Blatter, que preside o organismo desde 1998. Na Espanha, o técnico do Barcelona, Luis Enrique, deveria colocar uma equipa completamente nova hoje na estreia da Taça do Rei contra o Villanovense, do terceiro escalão. Ele queria lançar novos valores, fazendo descansar a equipa principal. Entretanto, o técnico do Barça está limitado à utilização de 6 jogadores da equipa B e só 4 podem ser titulares. A imposição é da legislação desportiva espanhola. A atleta moçambicana Edmilza Governo conquistou ontem nos Campeonatos Mundiais de Atletismo Paralímpico, que decorrem na capital do Catar, Doha, a medalha de bronze ao classificar-se em terceiro lugar nos 400 metros na especialidade dos T12. Edmilza Governo estabeleceu a marca de 58,108 segundos, tendo cortado a meta atrás da ucraniana Oksana Boturchuk e da cubana Omara Durantz. Em Angola, as equipas do 1 de agosto da Académica de Luanda disputam dentro de momentos a final da taça em hóquei em patins no pavilhão da Cidadela. O duelo entre militares e estudantes antecede o Campeonato Nacional e é aguardado com expectativa face ao equilíbrio dos plantéis que foram finalistas no último campeonato, quer na fase provincial, quer na nacional. Nos Estados Unidos, arrancou ontem a temporada 2015-2016 da NBA, o melhor basquete do mundo, entre candidatos ao título e um espectador especial às bancadas do United Center. Barack Obama, presidente dos Estados Unidos e adepto, confesso, dos Bulls, viu a equipa de Chicago vencer os Cleveland Cavaliers por 97-95. Nesta temporada, as atenções estão também viradas para Oakland, onde os Golden State Warriors iniciaram a defesa do título com um triunfo sobre os New Orleans Pelicans. Com o anel de campeão no dedo, Stephen Curry mostrou que continua com mão quente e terminou a partida com 40 pontos. No outro jogo da noite, Detroit Pistons surpreendeu ao vencer em Atlanta os Hawks por 106-94. Refira-se que os Hawks de Atlanta têm um cabo-verdiano Walter Tavares no seu plantel que ontem não jogou. Foi assim o desporto. Amanhã mais aqui na Voz da América.
Vamos falar do Fórum Índia, onde o chefe do governo moçambicano afirmou que a parceria de Maputo com Nyova Delhi visa o desenvolvimento em Moçambique. William Mapote.
O primeiro-ministro moçambicano considera a Índia como um país estratégico para o estabelecimento de parcerias visando o desenvolvimento em Moçambique. Carlos Agostinho do Rosário, que está em Nova Delhi, para a terceira cimeira do Fórum Índia-África, diz que o país espera muito da parceria com este país asiático.
Uma das componentes principais para a margem da cimeira é conseguirmos trazermos os investimentos para o nosso país. Teremos que fazer muito esforço para que a nossa economia tenha um desempenho o melhor possível nos próximos anos. E isso só é possível se nós tivermos a componente de investimentos muito forte.
Para o governante moçambicano, a Índia é um dos parceiros que pode ser estratégico para investimentos no desenvolvimento de Moçambique. Depois da China ter sido o mercado financeiro preferencial de Moçambique durante o governo anterior, Carlos Agostinho do Rosário avançou com algumas razões para justificar a aposta na Índia.
Mas cada um deles tem as suas particularidades. E no caso da Índia, por exemplo, as experiências têm mostrado de que, bom, a vontade de investir está lá. E ela é empurrada e é concretizada quando o Exim Bank faz parceria com eles.
Com exceção de Moçambique, que será representado pelo primeiro-ministro, e Angola, que enviou o seu vice-presidente, a maior parte dos chefes de Estado que vão participar na cimeira já estão aqui em Nova Delhi, incluindo o estadista zimbabuiano Robert Mugabe. De Nova Delhi para a Voz da América, William Maporte.
Obrigado, William. Agora vamos ficar com um pouco de música até ao final da primeira meia hora de emissão desta quarta-feira, 28 de outubro, uma emissão destinada essencialmente a Angola. Dentro de, já chegou aqui ao estúdio o Álvaro Lugero Andrade, que vai apresentar, e vamos ficar com Batida, com o Iconoclasta e Batida. Go, 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 go
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Presidente palestiniano pede regime especial para proteger a Palestina. Eleições no arquipélago de Zanzibar, na Tanzânia, anuladas devido a fraudes. Pré-candidatos republicanos à presidência dos Estados Unidos em 2016 realizam hoje terceiro debate. Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. E também chegamos a São Tomé e Príncipe em FM. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página voaportugues.com e ainda no telemóvel em voaportugues.com. Estamos também no Facebook, no Twitter e no Instagram. A nossa referência é VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. Anota aí o nosso número, mais um, 908-652-4584. Nos próximos 29 minutos, ao microfone Álvaro Ludger Andrade, na produção Doris Dobson, a assistência técnica é de Chang.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E depois de meia hora com notícias de Angola, vamos até Moçambique. Sucedem-se notícias de seca e insegurança alimentar em várias regiões do país. No distrito de Mabalane, a seca já provocou perda de 10 mil toneladas de produtos alimentares. Por seu lado, a falta de água, em consequência, está a colocar em situação de emergência alimentar, de insegurança alimentar, aliás, milhares de pessoas na província de Gaza, na região sul de Moçambique, como nos conta o Alfredo Júnior.
Campos agrícolas vazios, vegetação seca, gado magro devido à falta de pastagem e uma parte da população a sofrer de fome e falta de água, resultante da seca e estiagem que está a afetar a região, é o cenário que se assiste em Mabalane, na província de Gaza, sul de Moçambique.
Na altura de março tivemos pouca chuva e produziu pouco milho, não foi muito. E eu pessoalmente só tirei uma carroça de milho. Nessa altura já não tem chemismo, já acabou. Cheio, fome é pior. Até agora vem ter com o meu filho que está cá, como é um homem que constrói essas casas em Livareia. Falei com ele com o telefone para ver, para pedir alguma coisa e embruxar, porque não tem nada em casa.
No centro da vila, a população beneficia-se de água fornecida pela empresa Caminhos de Ferro Moçambique, que minimiza a carência do precioso líquido.
A chuva terminou quase no ano passado, em setembro do ano passado. E é um assunto muito crítico. Em questões de água, de consumo à população, nós temos tido água na base da CFM. Há bocado apareceu, desde ano antepassado, o projeto de construção de canalização de água e está agora a surtir algum efeito.
A região é atravessada pelo rio Limpopo, cujo caudal é apenas um fio d'água. A situação é mais gritante nas aldeias de Mamamanzin, Kokwe e Machava, onde a população é obrigada a percorrer 7 km para buscar água do rio, pois as fontes existentes jorram água salgada.
Mas essas fontes não estão a surtir efeito, porque a água embaixo é salubre. Veio uma brigada para a abertura de algumas fontes, mas quando abre, às vezes, outras fontes desabafam. Depois de abrir, surte efeito, mas depois cria uma pequena gama de areia e destrói a parte subterrânea.
A administração local promete construir furos mais profundos, com vista a alcançar o lençol de água doce.
Os furos aqui vão até 100, 150, a água é ainda salobre. Começamos a encontrar água potável aos 200 metros. Entretanto, todo e qualquer furo feito aqui e aquilo que o governo decidiu só pode ir até 200 metros e colocar-se um pequeno sistema, porque aos 200 metros bombear a mão não ajuda. Então encontramos que, utilizando painéis solares, é possível colocar-se um sistema multifuncional onde vai permitir o abastecimento dos animais, assim como abastecer a população.
Este ano, O distrito de Mabalane previa produzir cerca de 60 mil toneladas de produtos diversos, mas devido à seca e estiagem, o sonho deitou-se abaixo e a fome toma conta da população. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. E continuamos a falar de Moçambique, que agora considera a Índia um país estratégico para o estabelecimento de parcerias visando o desenvolvimento do país. Carlos Agostinho do Rosário está em Nova Delhi, e o primeiro-ministro, portanto, está em Nova Delhi, a participar na terceira cimeira do Fórum Índia-África. Ele diz que o país espera muito da parceria com a Índia. William Apote está em Nova Delhi e tem a reportagem aqui para a Voz da América.
O primeiro-ministro moçambicano considera a Índia como um país estratégico para o estabelecimento de parcerias visando o desenvolvimento em Moçambique. Carlos Agostinho do Rosário, que está em Nova Delhi, para a terceira cimeira do Fórum Índia-África, diz que o país espera muito da parceria com este país asiático.
Uma das componentes principais para a margem da cimeira é conseguirmos trazermos os investimentos para o nosso país. Teremos que fazer muito esforço para que a nossa economia tenha um desempenho melhor possível nos próximos anos. E isso só é possível se nós tivermos a componente de investimentos muito forte.
Para o governante moçambicano, a Índia é um dos parceiros que pode ser estratégico para investimentos no desenvolvimento de Moçambique. Depois da China ter sido o mercado financeiro preferencial de Moçambique durante o governo anterior, Carlos Agostinho do Rosário avançou com algumas razões para justificar a aposta na Índia.
Mas cada um deles tem as suas particularidades. E no caso da Índia, por exemplo, as experiências têm mostrado de que, bom, a vontade de investir está lá. E ela é empurrada e é concretizada quando o Eximbank faz parceria com eles.
Com exceção de Moçambique, que será representado pelo primeiro-ministro, e Angola, que enviou seu vice-presidente, a maior parte dos chefes de Estado que vão participar na cimeira já estão aqui em Nova Delhi, incluindo o estadista zimbabuiano Robert Mugabe. De Nova Delhi para a Voz da América, William Maporte.
Voz da América transmitir desde Washington. Os governos de São Tomé e Príncipe e da China criaram uma parceria para a construção de um porto de águas profundas no arquipélago. O governo de Patrício Trovoada garante que a infraestrutura terá apenas fim econômico e não militar, como temem alguns analistas. Entretanto, o governo de Taiwan, que tem até agora uma parceria especial com São Tomé e Príncipe, reforça a cooperação bilateral com o país, sobretudo nos setores de educação, saúde, energia e agricultura. A construção do porto de águas profundas e um hub de transbordo alto mar está orçada em 800 mil milhões de dólares e deverá estar concluída em maio de 2018. A garantia foi dada ao correspondente da Voz da América, Ivan Broadhead, pelo primeiro-ministro Patrício Trovoada, em Nova Delhi, onde participa no Fórum Índia-África que iniciou ontem naquela cidade.
I need revenue to provide health, good quality of education. We said, let's go to a model where if we have.
Eu preciso de recursos para fornecer saúde e educação de boa qualidade. Nós dissemos que queremos um modelo em que, se temos de contrair alguma dívida, deve ser sustentável. Se olhar não apenas para o Golfo da Guiné, mas para a rota marítima entre a América do Sul e a Ásia, um hub de transbordo faz sentido, mas ele não pode ser um elefante branco. É por isso que estamos empenhados em trabalhar com a China, disse Patrício Trovoada. Há cerca de uma década, os Estados Unidos admitiram construir a sua própria unidade naval em alto mar perto de São Tomé e Príncipe, devido ao valor estratégico do Golfo da Guiné, que até 2013 foi um ponto de trânsito de cerca de 30% das importações de petróleo dos Estados Unidos. O plano, no entanto, não avançou. Aumento de gastos e políticas de defesa da China, incluindo a recuperação de terras no mar da China do Sul, tem levantado preocupações sobre a projeção do poderio militar chinês, visando proteger os interesses globais de Pequim. O comércio da China com os países do Golfo da Guiné ultrapassou os 24 mil milhões de dólares em 2013, enquanto a pirataria no Golfo da Guiné superou a da Somália no Golfo de Aden desde 2012. Frente a desconfianças dos Estados Unidos e de Taiwan, o primeiro-ministro Patrício Trovoada insiste, no entanto, que o uso do porto pela China nunca poderá sobrepor-se aos interesses de São Tomé e Príncipe e à sua tradição de trabalhar com a NATO.
Everybody has to be together to secure international trade.
Todo mundo deve unir-se para combater a ameaça da pirataria, o terrorismo. Se a China trata de proteger o que eu chamo de interesses comuns, então tudo bem. Se não houver uma proporção entre o que eles trazem em termos de força militar, vamos questionar a sua intenção, garantiu Trovoada. O Porto de Águas Profundas é o primeiro investimento direto da China em infraestrutura em São Tomé e Príncipe, um dos três únicos países africanos, juntamente com Burkina Faso e Suazilândia, que reconhecem Taiwan. O embaixador de Taiwan no Burkina Faso, Shen Shengong, diz que o seu governo não está preocupado com o projeto em São Tomé e Príncipe. Eu não acho que isso é um problema, disse Shen. Com as atuais boas relações entre a República Popular da China e Taiwan, todos nós podemos fazer negócios com a África. Entretanto, São Tomé e Príncipe e Taiwan vão reforçar a cooperação bilateral, sobretudo nos setores de educação, saúde, energia e agricultura, na sequência da vontade política manifestada no fim de semana pelo ministro São Tomense dos Negócios Estrangeiros, Salvador Ramos, e pelo embaixador taiwanês em São Tomé e Príncipe, Miguel Herr. Esta é a Voz da América transmitida desde Washington. São agora 13 horas e 41 minutos na capital americana. Falamos agora sobre a liberdade da internet, que, segundo um relatório de Freedom House, está em declínio em todo o mundo pelo quinto ano consecutivo. A conclusão é de um relatório especializado daquela Organização de Defesa dos Direitos e da Liberdade. Em Angola, único país africano de expressão portuguesa, entre os 105 analisados, as autoridades tendem a controlar a circulação de informação na internet. Angola é classificado como um país relativamente e parcialmente livre. A Mancho Miguel leu o relatório.
Um dos casos de violação de liberdade de cidadãos é a ordem dada ao jornalista e bloguista angolano Rafael Marques para remover o conteúdo relacionado com seu livro da internet. Dada a impossibilidade de levar a cabo a ordem, observadores viram a medida como uma forma de garantir uma posterior perseguição ao jornalista. Marques, diz o relatório, viu o seu blog de notícias Maca Angola atacado e inacessível por muitos dias, enquanto corria o processo de difamação, que resultou numa condenação em maio último a 6 meses de prisão, com pena suspensa pelo Tribunal Provincial de Luanda. No livro Diamantes de Sangue, Marques denuncia a violação de direitos humanos nas minas de diamantes nas Lundas, detidas por generais do regime. Além do caso de Marques, o relatório indica outros episódios de violação de circulação livre de informação na internet. Em abril deste ano, um utilizador de Facebook foi detido por alegadamente ter ofendido um general, vindo a ser liberto da prisão militar após retirar o seu texto. Em junho, foi revelado que os serviços secretos angolanos tensionavam adquirir a empresa Hacking Team, um sistema de bloqueio. Fontes internas disseram aos autores do relatório que alguns órgãos de informação independentes em Angola têm sido advertidos por funcionários do governo a evitar reportar sobre determinados assuntos. Entre os órgãos constam Folha 8 e Rei de Angola. No geral, o relatório diz que Angola, apesar de ser um dos países da África subsaariana com maior rede de telecomunicações, a maioria da população não tem acesso a tecnologias de informação por ser pobre e viver nas zonas rurais. O relatório assinala que no último ano não foram registadas restrições na conexão à internet ou telefonia móvel, mas sublinha que uma lei sobre a comunicação eletrónica de 2011 dá ao presidente o poder de controlar a seu bel prazer todo o setor de tecnologia de informação. No mundo, o declínio está associado ao facto de os governos estarem cada vez mais a censurar informação de interesse público e a expandir a vigilância e bloqueio de meios privados. Autoridades de 42 dos 65 países analisados exigiram a companhias privadas e ao público restrições ou eliminação de conteúdos na internet ligados à política, religião ou sociedade, contra 37 em 2014. Em 40 países, foram detidas pessoas por partilha de informação sobre política, religião e sociedade usando plataformas digitais. 14 países aprovaram leis para aumentar a vigilância na internet e outros tantos melhoraram seus sistemas de controlo. Tal como Angola, Nigéria, Zimbábue, Zâmbia e Malawi figuram entre os países onde a liberdade na internet é parcialmente livre.
Obrigado. Foi assim o Manso Miguel numa leitura ao relatório sobre a internet no mundo apresentado hoje pela Freedom House. E em Bissau decorre a partir desta quarta-feira até sexta-feira o encontro de reflexão sobre crimes ambientais. É uma iniciativa conjunta da Presidência da República e do Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau. Lassana Kansama, da capital guineense, tem a reportagem.
O encontro visa essencialmente suscitar uma discussão profunda entre as autoridades nacionais que operam no setor ambiental, proporcionar um espaço de troca de informação e do diálogo a fim de responder às questões ambientais numa perspectiva jurídico-penal. Esta reunião acontece após uma fase crítica de exploração desenfreada da floresta e dos recursos marítimos e que esteve na base de muitos desentendimentos e debates políticos. Existem leis, sim, mas a sua aplicação carece de confiança, tanto mais que nota-se uma clara ausência de disposição penais relativamente à matéria. O encontro desta semana, que junta diferentes entidades privadas e públicas do país, vai servir de um espaço para preparar o Fórum Nacional de Justiça Criminal, disse João Biagué, do NOGBI, especialista em direito penal. Biagué sublinhou, aliás, que o objetivo principal do encontro é discutir sobre a suficiência ou não das legislações sancionatórias sobre o direito ambiental.
O objetivo fundamental é, no final, discutirmos se o dispositivo legislativo que nós temos da Guiné-Bissau em relação à matéria sancionatória das infrações ambientais é suficiente ou não é suficiente. Se é suficiente, é habitualmente aplicado ou não. Se não é suficiente, o que é que se deve fazer para melhorar a proteção do ambiente, que nós sabemos que é um espaço que todos nós partilhamos, se calhar é a única coisa que todos nós comungamos.
A ONG Tiniguen é uma das organizações versadas em defesa da conservação do meio ambiente na Guiné-Bissau. Miguel de Barros, na qualidade de secretário executivo desta organização não-governamental, reconheceu que a pressão exercida sobre os recursos naturais assume uma proporção alarmante com efeitos imediatos.
Atualmente, a pressão exercida sobre os recursos naturais, em particular as florestas, pela exploração da madeira, numa triangulação entre o setor privado, a classe política e as forças de defesa e segurança, tem vindo a assumir proporções alarmantes, verificando-se a presença de vários contentores de madeira à saída das regiões e nas principais avenidas, de forma ostentosa e impune, constituindo-se num dos maiores escândalos que assolou o país depois do tráfico de drogas. O Plano de Ação Florestal na Guiné-Bissau estimou uma perda de 29 mil hectares de superfícies florestais em cada ano, para o período de 1978 a 1990. Essa situação alia-se à diminuição de reservas linhosas na ordem de 625 mil metros cúbicos por ano.
Durante 3 dias, representantes da sociedade civil e das instituições do Estado vão apresentar seus trabalhos em 4 sessões de debates abertos, sendo a 5ª e 6ª sessões especificamente destinadas aos peritos da Presidência da República, Ministério da Justiça, Ministério Público, Polícia Judiciária, Assembleia Nacional Popular e Faculdade de Direito de Bissau. Lassa Nakasama, Voz da América em Bissau.
Continua a acompanhar a Voz da América, transmitida desde Washington, hoje 28 de outubro. São agora 13 horas e 47 minutos na capital americana. Militares americanos começaram a treinar tropas no Níger, no deserto do Saara, uma ação que as autoridades militares chamam Nova Onda, de apoio aos países africanos no combate ao Boko Haram, depois também do apoio concedido à Nigéria e aos Camarões. Anso Miguel, com a notícia.
A Voz da América soube de uma fonte militar anónima que os americanos irão também treinar exércitos dos Camarões, Nigéria e Tchad. Os extremistas do Boko Haram estão baseados no nordeste da Nigéria, mas nos seus ataques escalam Níger, Tchad e Camarões. A formação no Níger iniciou no dia 19 deste mês em Agadez, a maior cidade do centro do país, que foi centro de caravanas em travessia pelo Saara. O pedido foi feito pelo governo do Níger, diz o porta-voz do Comando Americano em África, AFRICOM, Chuck Prochard. Cerca de 40 militares americanos irão treinar durante 8 semanas a 150 soldados do Níger. O comandante do AFRICOM, Major-General Daryl Williams, disse que a formação beneficiará os militares nigerinos e americanos que querem a estabilidade regional e segurança em África. Em 2016, membros da Força Aérea Americana irão treinar militares nigerinos em procedimentos de segurança ligados à área. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos tem cerca de 250 membros no Níger em áreas como segurança à embaixada, formação e recolha de informação.
Especialistas em infância dizem que as crianças, nosso maior recurso, não estão salvos dos efeitos da mudança global. Bárbara Freire Santos mostra que as crianças estão especialmente impactadas pela escassez de comida e pelas doenças resultantes do aquecimento global. Um novo tema que com certeza vai provocar muito debate.
Crianças pequenas precisam de alimentação adequada para crescer. Elas não recebem isso quando a colheita murcha com o calor excessivo ou quando as fontes de água se tornam escassas. Os valores nutricionais de alimentos essenciais, incluindo trigo, arroz e cevada, também caem com o aumento das temperaturas.
Crianças em países em desenvolvimento, onde já estão em risco de má nutrição, estão particularmente em alto risco.
Em um relatório para a Academia Americana de Pediatras, a doutora Samantha Ardu alerta que crianças enfrentam problemas resultantes das mudanças climáticas. Esta é a segunda vez em 8 anos que o grupo faz esse alerta.
The World Health Organization this year determined that
A Organização Mundial de Saúde determinou este ano que, comparado a um futuro sem mudanças climáticas, projeta-se para 2030 um aumento de 95 mil mortes de crianças por desnutrição e um aumento de 7,5 milhões de moderada a severa atrofia do crescimento infantil.
Jovens também são mais vulneráveis à exaustão pelo calor e derrames. A mortalidade causada pelas elevadas temperaturas deve crescer 5,5% para meninas e 7,8% para meninos até o fim do século. A frequência de doenças deve crescer, como doenças causadas por mosquitos ou parasitas que se desenvolvem em temperaturas mais quentes, aumentando a contaminação de malária, dengue, chikungunya e diarreia. Ardu diz que crianças estão em particular risco como consequência do aquecimento global.
Children's unique needs. A
ímpar necessidade das crianças coloca-as em risco de lesão ou morte ou perda ou separação dos seus provedores, assim como consequências à saúde mental devido a eventos climáticos severos. Por exemplo, depois do furacão Katrina, mais de 5 mil crianças foram separadas das suas famílias e 163 mil foram desalojadas pelo furacão temporária ou permanentemente.
Ardu afirma que o relatório, publicado na revista Pediatrics da Academia, não foi escrito para coincidir com a Conferência do Clima, que ocorre em dezembro em Paris. Em vez disso, ela afirma, o estudo da Academia Americana de Pediatras reflete os resultados de milhares de relatórios sobre os danos do aquecimento global à saúde das crianças.
E no desporto começamos em Angola, onde a seleção nacional de Frontem Benguela, sua congênera da África do Sul, no próximo dia 13 de novembro, a contar para a primeira mão de eliminatória de acesso à fase de grupos de apuramento para o Mundial 2018, que acontecerá na Rússia. O segundo e último jogo, que vai apurar uma das duas seleções para a fase seguinte, acontece no dia 17, na África do Sul. Antes do jogo com os Bafana Bafana, a seleção angolana participará no torneio internacional Angola 40 anos, juntamente com as seleções da Namíbia, República Democrática do Congo e Zâmbia. No Egito, o português Jesualdo Ferreira foi eleito treinador do ano, atribuído pela Associação de Futebolistas Egípcios. O treinador, de 69 anos, vê-se reconhecido o trabalho desenvolvido no Zamalek ao conquistar o campeonato e a taça. A FIFA anunciou nesta quarta-feira a existência de 7 candidatos à presidência do organismo, cuja eleição está marcada para 26 de fevereiro. Os candidatos são Ali Bin Al-Hussein, Moussa Bilitti, Jérôme Champagne, Giannini Infantino, Michel Platini, Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa e Tóquio Sexuale. Os 7 concorrem à sucessão do suíço Joseph Blatter, que preside o organismo desde 1998. Na Espanha, o técnico do Barcelona, Luis Enrique, deveria colocar uma equipa completamente nova hoje na estreia da Taça do Rei contra o Villanovense, do terceiro escalão. Ele queria lançar novos valores, fazendo descansar a equipa principal. Entretanto, o técnico do Barça está limitado à utilização de 6 jogadores da equipa B e só 4 podem ser titulares. A imposição é da legislação desportiva espanhola. A atleta moçambicana Edmilza Governo conquistou ontem nos Campeonatos Mundiais de Atletismo Paralímpico, que decorrem na capital do Catar, Doha, a medalha de bronze ao classificar-se em terceiro lugar nos 400 metros na especialidade dos T12. Edmilza, o governo estabeleceu a marca de 58,68 segundos, tendo cortado a meta atrás da ucraniana Oksana Boturchuk e da cubana Omar Durand. Em Angola, as equipas do 1 de agosto da Académica de Luanda disputam dentro de momentos a final da taça em hóquei em patins no pavilhão da Cidadela. O duelo entre militares e estudantes antecede o campeonato nacional e é aguardado com expectativa face ao equilíbrio dos plantéis que foram finalistas no último campeonato, quer na fase provincial, quer na nacional. Nos Estados Unidos, arrancou ontem a temporada 2015-2016 da NBA, o melhor basquete do mundo, entre candidatos ao título e um espectador especial às bancadas do United Center. Barack Obama, presidente dos Estados Unidos e adepto, confesso, dos Bulls, viu a equipa de Chicago vencer os Cleveland Cavaliers por 97-95. Nesta temporada, as atenções estão também viradas para Oakland, onde os Golden State Warriors iniciaram a defesa do título com um triunfo sobre os New Orleans Pelicans. Com o anel de campeão no dedo, Stephen Curry mostrou que continua com mão quente e terminou a partida com 40 pontos. No outro jogo da noite, Detroit Pistons surpreendeu ao vencer em Atlanta os Hawks por 106-94. Refira-se que os Hawks de Atlanta têm um cabo-verdiano Walter Tavares no seu plantel que ontem não jogou. Foi assim o desporto. Amanhã mais aqui na Voz da América. Voz da América, transmitido de Washington, são agora 13 horas e 56 minutos, aqui na capital americana. Continuamos lembrando que na sexta-feira teremos o habitual programa Angola Fala Só. A convidada é Mel Gamboa, ela é atriz e também ativista feminina. Estará aqui então para falar dos temas que interessam a nossa audiência. Vamos então aqui relembrar as notícias que marcam a atualidade nesta quarta-feira. O presidente palestiniano Mahmoud Abbas pediu à comunidade internacional a criação de um regime especial para proteger o seu povo frente ao que considera aumento da violência entre israelitas e palestinianos. Num discurso perante o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra hoje, Abbas solicitou uma ação forte e decisiva do organismo e seus membros, em particular do Conselho de Segurança da ONU. O líder palestiniano acusou Israel de levar a cabo execuções extrajudiciais de civis e advertiu que esta pode ser a última oportunidade para uma solução de dois Estados vizinhos. Por seu lado, anteriormente, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu tinha acusado Mahmoud Abbas de incitar tensões e de disseminar mentiras sobre Israel e as suas políticas. As eleições presidencial, legislativa e local no arquipélago semiautónomo de Zanzibar, na Tanzânia, foram anuladas devido a fraudes no processo, anunciou hoje o presidente da Comissão Eleitoral Local. Num comunicado divulgado na televisão pública, Jecha Salim Jecha revelou que houve muitas irregularidades e fraudes, entre elas a de eleitores que votaram várias vezes. O arquipélago de Zanzibar devia eleger o seu próprio presidente e os seus deputados no passado domingo, no quadro das eleições gerais realizadas na Tanzânia. Os resultados das eleições, no entanto, a nível nacional, ainda não foram divulgados. Os pré-candidatos republicanos à presidência dos Estados Unidos em 2016 realizam hoje o seu terceiro debate, com sinais de que o candidato que liderou as sondagens até agora está a perder terreno para o neurocirurgião aposentado Ben Carson. Quatro sondagens recentes no crucial estado de Iowa mostram que Carson tem uma vantagem sobre o magnata imobiliário Donald Trump. Ontem, Carson apareceu a liderar a mais recente pesquisa do New York Times de CBS News, com 26% dos votos contra 22% de Trump. Os olhos estão colocados hoje no debate, agora, no antigo vice-governador da Flórida, Jeb Bush, apontado inicialmente como favorito do núcleo central do Partido Republicano, mas que não conseguiu melhorar na sondagem. Na semana passada, Bush reduziu parte da sua equipa. Mais de 300 mulheres e crianças que haviam sido sequestradas pelo grupo islamita Boko Haram foram resgatadas no nordeste da Nigéria, anunciou hoje o exército do país. O resgate foi feito durante operações ontem e terça-feira na região de Sambisa, reduto dos insurgentes islamitas. E a liberdade na internet está em declínio no mundo pelo quinto ano consecutivo. A conclusão é de um relatório especializado elaborado pela organização Freedom House em Angola, único país africano de expressão portuguesa. Entre os 105 analisados, as autoridades tendem a controlar a circulação da informação na internet. No entanto, a classificação no relatório é que o país é parcialmente livre. No mundo, o declínio está associado ao facto dos governos estarem cada vez mais a censurar informação de interesse público e a expandirem a vigilância e o bloqueio de meios privados. E assim chegamos ao final da primeira hora desta emissão da Voz da América. Hoje, quarta-feira, regressaremos dentro de 20 segundos com o Amâncio Miguel. Não abandone a nossa sintonia.
Esta é a Voz da América em língua portuguesa, a transmitir a partir de Washington. A Voz da América em português transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos no nosso sítio na internet, bastando para tal escrever www.voaportugues.com e no telemóvel basta escrever voaportugues.com, aí terá as nossas notícias. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram com a referência Voa Português. E também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp, através do número que passo a ditar 1908-652-4584. São neste momento 14 horas em Washington. Consigo ao microfone Amâncio Miguel numa emissão que tem na produção Doris Dodson e assistência técnica de Rob McLean. Em notícia hoje aqui na Voz da América, pré-candidatos republicanos às presidenciais de 2016 têm novo debate hoje, numa altura em que o neurocirurgião Ben Carson apresenta-se como vantagem sobre Donald Trump. Fraude no processo anula eleições no arquipélago semiautônomo de Zanzibar, que é parte da Tanzânia. Liberdade na internet em declínio no mundo e hoje, por ser quarta-feira, teremos a agenda africana e vida na América. E vamos agora a Moçambique, onde a seca no distrito de Mabalane provoca a perda de 10 mil toneladas de produtos alimentares. A falta de água está a colocar em situação de insegurança alimentar milhares de pessoas nesta província de Gaza, na região sul de Moçambique, de onde nos fala Alfredo Júnior.
Campos agrícolas vazios, vegetação seca, gado magro devido à falta de pastagem e uma parte da população a sofrer de fome e falta de água, resultante da seca e estiagem que está a afetar a região, é o cenário que se assiste em Mabalane, na província de Gaza, sul de Moçambique.
Na altura de março tivemos pouca chuva e produziu pouco milho, não foi muito. E eu pessoalmente só tirei uma carroça de milho. Nessa altura já não tem chamismo, já acabou. Cheio, fome é pior. Até agora vem ter com o meu filho que está cá, como é um homem que constrói essas casas em Varia. E falei com ele com o telefone para ver, para pedir alguma coisa, embrochar, porque não tem nada em casa.
No centro da vila, a população beneficia-se de água fornecida pela empresa Caminhos de Ferro Moçambique, que minimiza a carência do precioso líquido.
A chuva terminou quase no ano passado, em setembro do ano passado. E é um assunto muito crítico. Em questões de água, de consumo à população, nós temos tido água na base da CFM. Há bocado apareceu, desde ano antepassado, o projeto de construção de canalização de água e está agora a surtir algum efeito.
A região é atravessada pelo rio Limpopo, cujo caudal é apenas um fio d'água. A situação é mais gritante nas aldeias de Mamamanzin, Kokwe e Machava, onde a população é obrigada a percorrer 7 km para buscar água do rio, pois as fontes existentes jorram água salgada.
Mas essas fontes não têm surtido efeito, porque a água embaixo é salubre. Veio uma brigada para a abertura de algumas fontes, mas quando abre, às vezes outras fontes desabafam. Depois de abrir, surte efeito, mas depois cria uma pequena gama de areia e destrói a parte subterrânea.
A administração local promete construir furos mais profundos, com vista a alcançar o lençol de água doce.
Os furos aqui vão até 100, 150, a água é ainda salobre. Começamos a encontrar água potável aos 200 metros. Entretanto, todo e qualquer furo feito aqui e aquilo que o governo decidiu só pode ir até 200 metros e colocar-se um pequeno sistema, porque aos 200 metros bombear a mão não ajuda. Então encontramos que, utilizando painéis solares, é possível colocar-se um sistema multifuncional onde vai permitir o abastecimento dos animais, assim como abastecer a população.
Este ano, o distrito de Mabalane previa produzir cerca de 60 mil toneladas de produtos diversos, mas devido à seca e estiagem, o sonho deitou-se abaixo e a fome toma conta da população. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E continuamos já a falar do ambiente. O Alfredo Júnior de Moçambique falando de uma situação de seca que afeta milhares de pessoas em Mabalane, província de Gaza. Agora vamos a Bissau e continuamos a falar de questões ligadas ao ambiente com Lassana Kassama.
O encontro visa essencialmente suscitar uma discussão profunda entre as autoridades nacionais que operam no setor ambiental, proporcionar um espaço de troca de informação e do diálogo a fim de responder às questões ambientais numa perspectiva jurídico-penal. Esta reunião acontece após uma fase crítica de exploração desenfreada da floresta e dos recursos marítimos e que esteve na base de muitos desentendimentos e debates políticos. Existem leis, sim, mas a sua aplicação carece de confiança, tanto mais que nota-se uma clara ausência de disposição penais relativamente à matéria. O encontro desta semana, que junta diferentes entidades privadas e públicas do país, vai servir de um espaço para preparar o Fórum Nacional de Justiça Criminal, disse João Biagué, do NOGBIS, especialista em direito penal. Biagué sublinhou, aliás, que o objetivo principal do encontro é discutir sobre a suficiência ou não das legislações sancionatórias sobre o direito ambiental.
O objetivo fundamental é, no final, discutirmos se o dispositivo legislativo que nós temos na Guiné-Bissau em relação à matéria sancionatória das infrações ambientais é suficiente ou não é suficiente. Se é suficiente, é habitualmente aplicado ou não. Se não é suficiente, o que é que se deve fazer para melhorar a proteção do ambiente, que nós sabemos que é um espaço que todos nós partilhamos, se calhar é a única coisa que todos nós comungamos.
A ONG Tinigen é uma das organizações versadas em defesa da conservação do meio ambiente na Guiné-Bissau. Miguel de Barros, na qualidade de secretário executivo desta organização não-governamental, reconheceu que a pressão exercida sobre os recursos naturais assume uma proporção alarmante com efeitos imediatos.
Atualmente, a pressão exercida sobre os recursos naturais, em particular as florestas, pela exploração da madeira, numa triangulação entre o setor privado, a classe política e as forças de defesa e segurança, tem vindo a assumir proporções alarmantes, verificando-se a presença de vários contentores de madeira à saída das regiões e nas principais avenidas, de forma ostentosa e impune, constituindo-se num dos maiores escândalos que assolou o país depois do tráfico de drogas. O Plano de Ação Florestal na Guiné-Bissau estimou uma perda de 29 mil hectares de superfícies florestais em cada ano, para o período de 1978 a 1990. Essa situação alia-se à diminuição de reservas linhosas na ordem de 625 mil metros cúbicos por ano.
Durante 3 dias, representantes da sociedade civil e das instituições do Estado vão apresentar seus trabalhos em 4 sessões de debates abertos, sendo a 5ª e 6ª sessões especificamente destinadas aos peritos da Presidência da República, Ministério da Justiça, Ministério Público, Polícia Judiciária, Assembleia Nacional Popular e Faculdade de Direito de Bissau. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana vai falar a Mel Gamboa, atriz e feminista angolana, que conversou com a Mayra de La Salette em Luanda. Portanto, não vai ser preciso fazer telefonemas ou enviar SMS. E agora falemos da vida aqui dos Estados Unidos da América, a vida na América, com o Paulo Oliveira.
O mês de outubro tem muitos significados. Significa o Halloween, ou Dia das Bruxas, a estação das colheitas, ou ainda a entrada do outono, com a queda das folhas das árvores. Independentemente daquilo que celebramos, as abóboras estão presentes. Esta é mais uma edição de A Vida na América, comigo, Paulo Oliveira. No decorrer do Festival de Outono da Cox Farms, nos subúrbios de Washington, escolher uma abóbora mais perfeita faz parte da estação. A quinta é o local onde se pode colher abóboras que se desejarem, pois ali existem de todos os feitios e cores.
We offer 40 or 50 different varieties of pumpkins, and altogether 150,000 pumpkins will go through this place.
Lucas Cox, dono da quinta, refere que ali se encontram 40 a 50 variedades de abóboras, num total de 150 mil abóboras. Lucas Cox salienta que a família realiza este festival de outono desde 1983 e aumenta de ano para ano.
We'll have over 100,000 visitors this season. I think Halloween is the fastest growing holiday in the US, and pumpkins are the staple of Halloween. You can't have
Temos anualmente mais de 100 mil visitantes, sendo as abóboras o principal elemento de decoração, pois não se celebra um Halloween sem abóboras. Com o tempo a arrefecer, as abóboras veem-se nas entradas das casas, nas bancas ao lado das estradas e nos supermercados, que apresentam tudo o que seja necessário para decorar ou para cozinhar as abóboras. Segundo uma empresa de estudos de mercado, os americanos despenderam o ano passado mais de 350 milhões de dólares no consumo de produtos com sabor à abóbora. Até à próxima. Feliz Dia das Bruxas, ou se preferirem, Halloween.
Continuamos já a transmitir a emissão em língua portuguesa da Voz da América a partir daqui de Washington. Uma retificação: o programa Angola Fala Só será exatamente com a atriz e feminista angolana Mel Gamboa. No entanto, a conversa não foi com a Mayra de La Salette. Continuamos e vamos agora convidar o nosso colega Álvaro Lugero Andrade para falarmos da agenda africana.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Voz da América, hoje é quarta-feira, dia da Agenda Africana. A situação em Angola tem merecido a atenção de organizações e jornalistas internacionais que acreditam estar o país a viver um novo período na sua história recente. A analista da Universidade de Oxford, Paula Cristina Roque, considera que o país encontra-se numa fase de transição. Esta especialista é a convidada de hoje da Agenda Africana e comecei por lhe perguntar se Angola enfrenta, de facto, uma nova fase da sua história recente.
Acho que nós estamos a enfrentar um momento de transição em Angola. E a transição vem com várias vertentes, no sentido social, o medo que se foi perdendo desde 2011 chegou a um ponto que as pessoas já começaram a sair abertamente e a pedir ao Presidente para libertar os presos políticos. Isso revelou uma mobilização que nós não tínhamos visto antes. Chegou a um ponto de dificuldade económica, estamos à beira de um país, está à beira de uma da bancarrota, ou seja, em termos do petróleo, a situação altera muito a forma do presidente e da elite política governar o país e governar o aparelho de segurança. E estamos também perante uma internacionalização da situação de Angola. Houve paz, havia reconstrução, havia uma forma de fachada de democracia e de reconciliação, e Angola não era preocupante nesse aspecto. E tanto mais que a comunidade internacional e vários países de referência estavam fazendo negócios em Angola. E daí não havia o interesse de levantar questões políticas e de direitos humanos e de outras questões que poderiam criar alguma tensão com a elite política em Luanda. Uhum. Isso mudou. E mudou de uma forma que está tudo a criar uma onda de choque para o sistema de governação de Angola. E está a revelar o que nós já todos sabemos, que não é sustentável. Uma mudança vai ter que acontecer. Agora, poderá acontecer por eleições daqui a 2 anos, ou poderá acontecer se o presidente, de alguma forma ou outra, a preparar a sua saída e a sua sucessão. Ora, ninguém quer ver uma mudança pelas ruas, no sentido que isso poderá trazer violência e instabilidade. E Angola já passou por muitas décadas de guerra. Não está fora de...
O que é que poderá acontecer nos próximos tempos? Antes de chegarmos aí às vésperas das eleições, iremos ter mais movimentos sociais a se despontarem, ou iremos ter também uma abertura maior do regime, ou então um endurecimento de alguns setores dentro do MPLA?
Eu acho que quando não há o capital político e o capital económico para governar da mesma maneira, vai haver um endurecimento do regime. A não ser que indivíduos dentro do próprio MPLA consigam falar com o Presidente. Agora, há a ideia generalizada que o Presidente não está a ser aconselhado da melhor forma. Ou seja, ele não está a conseguir tirar o pulso do seu próprio povo e da situação social do terreno. Ou seja, estou-lhe a mentir. É isto que se consta dentro das elites políticas do Luanda, que o Presidente não sabe bem o que está a passar. Ou seja, não está a conseguir também fazer ou tomar decisões para refletir a mudança da situação. Porém, se ele soubesse o que estava a passar, será que ele faria a mesma estas mudanças? Eu acho que o Presidente já revelou que quer ficar no poder. Agora, ninguém é mortal, ele não vai ficar no poder. E isso vai implicar a preparar uma sucessão. Agora, uma sucessão que seja feita dentro do partido e dentro das Forças Armadas. E provavelmente não vai ser o vice-presidente Manuel Vicente. Isto acho que acelerou dentro do próximo FLA a necessidade de falar e abordar este tema tabu, que é a sucessão, que é o próximo passo na liderança. Ou seja, quem é que vai ser o próximo líder que, de uma forma ou outra, terá a tarefa de endireitar o país? Ou seja, que irá herdar um legado muito complicado, um legado cujo país, quer dizer, tem uma estratificação social e económica tremenda. É um país com umas desigualdades extremas. É um país que não está politicamente reconciliado. Nós vemos o regionalismo a surgir, tanto nas Lundas, como em Cabinda, como no Planalto Central. Quer dizer, o país não é, não segue aquela ideia que Angola gosta de projetar externamente, de um país que está em crescimento, está em desenvolvimento, um país para que está num seguimento de um renascimento angolano. Infelizmente, o país está a atravessar momentos muito complicados, e estes momentos estão a trazer para cima essas questões todas que não estão resolvidas.
Considerando o peso dos generais na elite política Económica de Angola, acredita que o sucessor irá sair de uma indicação, ainda que não direta, do presidente Eduardo dos Santos, ou poderá haver forças dentro deste aparelho todo que poderão impor um novo líder?
Eu acho que nós há aqui dois tipos de generais em Angola. Há os generais de negócio, que não têm legitimidade perante as forças no terreno. São generais que usaram a sua patente para se enriquecer. E há generais no terreno, que são generais que comandam respeito com as suas forças. Agora, estes generais, os generais que estão em situações de poder, muitos deles são generais de negócio, mas há outros também que são generais reais, nestes termos assim mais alargados, eles são patriotas, no sentido que jamais iriam contra a Constituição. Se amanhã acontecer qualquer coisa ao presidente, constitucionalmente será o Manuel Vicente o líder a tomar o poder até haver eleições. Porém, em privado, estes generais e generais de grande patente, generais de grande história dentro das FAPLA, ou seja, generais do MPLA que seguiram o movimento deste centro, que dizem que não vão aceitar o Manuel Vicente e que põe mais facilmente um general como o João Lourenço, que é o atual ministro da Defesa, que tem credenciais também dentro do próprio partido. Ou seja, este elemento dos militares vai ter uma importância grande. Agora, poderá não se revelar de uma forma de um golpe palacial, no sentido que eles comandam o que vai passar. Não estamos a falar de um golpe de Estado, nem pouco mais ou menos, porque os militares não vão fazer isso. Mas também estamos a falar de uma situação em que o Presidente vai ter que tomar em consideração outras forças que até agora têm estado apaziguadas, têm estado muito acomodadas, porque havia muito dinheiro no petróleo e porque havia estabilidade. Agora, no momento que não há dinheiro, a instabilidade começa a manifestar-se em várias formas no país, estes generais poderão, de uma forma ou outra, começar a tentar a movimentar essa decisão para ver quem é que vai ser o próximo sucessor.
Regressando à questão dos ativistas, como analisa o desenvolvimento desse movimento? Uma terceira via no debate político e social em Angola, ou poderão ser cooptados pelos partidos políticos, e falo principalmente pelos partidos de oposição?
Nós em 2011 pensámos, quando estes revolucionários saíram às ruas, pensámos que isto é uma nova geração, uma geração de elite urbana com um nível de educação alto. Ou seja, é um fenómeno que pôs em muito risco outros governos, inclusive na Primavera Árabe. Mas em Angola isto não apanhou a faísca, até agora. E agora isto tem uma dimensão social grande em Angola. Se forem estratégicos, terão que analisar a situação no sentido que poderão querer ser cooptados e já foram no passado pelos partidos de oposição, e se dividiu o movimento REVU. Outros foram infiltrados pelos serviços de informação do governo, que também os dividiu. Ou seja, eles continuam, de uma certa forma, divididos. Mas este momento que estamos a viver agora poderá ser um momento de unificação. Nós vimos uma união de voz, uma união de apelo de todos os partidos de oposição, de todas as organizações internacionais, todos os movimentos sociais em Angola, tanto da Igreja como das ONGs locais, a pedir a clemência para estes prisioneiros políticos. Ou seja, já houve uma união. Agora, o que vai depender disto é trazer se o próprio Luati quer tomar a liderança deste movimento. Ele agora, pelo que fez com a greve de fome, tem um capital político excepcional e estrategicamente irá usá-lo de uma forma moderada para pedir a mudança. E pedir a mudança dentro dos contornos constitucionais, mas pôr pressão no governo para lidar com as questões todas que não têm lidado, que é questão das desigualdades económicas, a questão da corrupção, a questão da repressão nas forças policiais, a questão de todos os pilares que este governo tem usado para se sustentar no poder. Estes pilares não são sustentáveis. E daí, porque é que estes revolucionários são pessoas? Porque são politicamente conscientes, são uma geração que não viveu a guerra e são uma geração cujo nível de educação exige respostas muito mais sofisticadas para os convencer que, de facto, o país está no caminho certo.
Estamos a 2 anos das eleições. Qualquer tipo de mudança deverá ocorrer na sua ótica dentro do regime? Ou será que a oposição tem força para provocar algumas mudanças em Angola? Oposição política.
Se as eleições de 2017 forem justas e livres, que eu ponho a dúvidas que o sejam, porque nenhuma das eleições em Angola ocorreram de uma forma livre, justa e transparente, houve sempre fraude eleitoral, a oposição ganhará os grupos de oposição terão uma projeção muito maior. Claro que se houver eleições locais, mais ainda, certas províncias irão cair para a oposição, como é óbvio.
Era o Álvaro Luiz Gero Andrade em conversa na Agenda Africana com Paula Cristina Roque. Atualização informativa na Voz da América. Os pré-candidatos republicanos à presidência dos Estados Unidos em 2016 realizam hoje o seu terceiro debate com sinais de que o candidato que liderou as sondagens até agora está a perder terreno para o neurocirurgião aposentado Ben Carson. As eleições presidenciais, legislativa e local no arquipélago semi-autónomo de Zanzibar, na Tanzânia, foram anuladas devido a fraude no processo. Foi hoje anunciado pelo presidente da Comissão Eleitoral. O presidente palestiniano Mahmoud Abbas pediu à comunidade internacional a criação de um regime especial para proteger o seu povo frente ao aumento da violência entre israelitas e palestinianos.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Durante uma recente audiência no Congresso, responsáveis do Departamento de Estado descreveram as iniciativas dos Estados Unidos e da comunidade internacional para aumentar a pressão sobre a Coreia do Norte face à horrenda situação de direitos humanos. Representantes do Departamento de Estado citaram o relatório de 2014 da Comissão de Inquérito da ONU, que apresentou a realidade. A Coreia do Norte permanece um Estado totalitário que nega as liberdades de expressão, religião, reunião pacífica, associação e de movimento. Avalia-se que entre 80 mil e 100 mil norte-coreanos sofreram condições deploráveis nos campos de prisão, onde responsáveis do governo cometem violações dos direitos humanos, incluindo assassinatos extrajudiciais, escravatura, tortura, detenção arbitrária prolongada, violação sexual e aborto forçado. Para além do relatório da ONU, os Estados Unidos têm trabalhado no sentido de dar a conhecer em fóruns públicos testemunhos de desertores como forma de salientar o conhecimento da condição dos norte-coreanos que permanecem detidos. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos e o gabinete da ONU do Alto Comissário para os Direitos Humanos trabalham em documentar as violações dos direitos humanos praticadas pelo regime norte-coreano e responsabilizar os autores dos abusos. Num esforço para colocar pressão adicional sobre o regime norte-coreano, os Estados Unidos têm apoiado as resoluções anuais condenando a situação dos direitos humanos na Coreia do Norte, tanto na Assembleia Geral da ONU como no Conselho dos Direitos Humanos. O aumento das críticas pela prática do regime norte-coreano tem tido efeito, referiu o enviado especial para os assuntos de direitos humanos da Coreia do Norte, Robert King. Com o aumento do número de países a condenar as violações dos direitos humanos, a Coreia do Norte mantém apoio de poucos países. Os poucos países que têm votado contra as resoluções criticando a Coreia do Norte encontram-se entre os piores violadores mundiais dos direitos humanos. King indicou que o povo norte-coreano merece conhecer a verdade. É por isso que os Estados Unidos continuam a apoiar a transmissão de notícias e de informações sobre o que se passa no mundo para os norte-coreanos através da Voz da América e da Rádio Ásia Livre. A Coreia do Norte teve posto termo às horrendas violações dos direitos humanos. A escolha é clara. Investimento no seu povo, respeito pelos direitos humanos e medidas concretas no sentido da desnuclearização podem conduzir à paz, prosperidade e ao melhorar das relações com os Estados Unidos. Sem estas medidas, a Coreia do Norte irá enfrentar mais isolamento. Foi um editorial feito entre os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Termina a nossa emissão de 28 de outubro na Voz da América em língua portuguesa. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Doris Dodson na produção, Rob McLean na técnica e Amancio Miguel, que vos falou ao microfone. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.